Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Je l'ai dans le cœur comme tu crois pas. Quand je suis pas dedans c'est pas normal. À croire que le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les cons qui râlent. Après la pluie ou je sais pas quoi. Moi je l'aime mieux sous un ciel qui chiale balayé par un vent.
Tudo de bom para você, muito obrigada pela sua sintonia aqui na Rádio USP 93,7 FM. Hoje, Abrace uma Carreira, recebendo gente especial para falar da carreira de engenharia naval. Olha só, o programa é reprisado aqui na Rádio USP 93,7 FM no domingo às 4 horas da tarde. No sábado às 13 horas, ele é veiculado pelos nossos parceiros lá da Rádio UEL, Rádio Educativa da Universidade Estadual de Londrina. Agradecimentos aqui ao diretor Osmani Costa. Nossa equipe aqui, Thales Almeida, Márcio Ortiz, Benê Ribeiro e hoje aqui o Dagoberto Alves, é o diretor da Rádio USP. Agradecimentos à produção da Cristiane Pradella, obrigada Cris, também a Rita Silva de férias e temos os convidados aqui. Úrsula Correia, para quem não sabe, ela é filha do Eli Correia, um prazer receber aqui, ela ficou sabendo que eu e a Mir vinha e ela falou, Mir, eu tenho que ir lá e tá participando do programa, vai contar as histórias dela. Temos também aqui uma figura que no encontro a Mir, eu não sei há quanto tempo ele vai falar, o José Carlos Fúria, que foi o engenheiro naval que projetou o barco do Amir, então vão ter altas histórias aqui pra gente. E claro, o Amir Klink, esse navegador, essa pessoa espetacular, incrível, que vai contar as suas histórias para a gente. E o Luciano Camargo, que é maestro. E olha só, José Carlos Fúria agora resolveu navegar pelas ondas sonoras. Então ele canta num coral e é regido pelo Luciano Camargo. Então todas essas histórias a gente vai saber hoje. Amir, muito obrigada por você ter vindo. Que surpresa essa, né? Encontrar o Fúria aqui.
É, não esperava. É, mas estou muito feliz, tá? Não conhecia a Rádio USP também, e foi aqui na USP que começou meu contato com o Fúria, como a gente chama.
Ah, Fúria.
É, eu chamo de Fúria, não sei, ele que deve saber.
Posso dizer um pouco mais sobre esse contato?
Pode, foi claro, pode e deve.
Foi aqui na USP, no curso de economia, em que o bicho, Amir Klink, tomou como trote aprender a remar.
Ah, é verdade, é.
Tem umas coisas que a minha memória é melhor que a sua, bicho.
É. Então começou a minha paixão pelo... Eu nunca gostei de futebol, né? Futebol não é um esporte brasileiro e não é esporte, é jogo, né? Termina 0-0, o cara finge que está se machucado, se atira no chão, né? E o remo não tem malandragem, não tem esses truques. E eu me apaixonei pelo remo quando descobri que é um esporte onde não é a força que vence, é o conjunto. Quer dizer, um 8, por exemplo, ele ganha a regata quando os 8 remadores conseguem bater 8 remos no mesmo milésimo de segundo na água e tirar. E isso demora treino, quer dizer, precisa paciência, precisa anos para um barco ficar afiado. E eu me encantei pelo remo. Agora a Mirzinha lá em casa, uma das minhas filhas lá, a Tamara, está remando aqui de novo, de madrugada, vem aqui de moto, eu fico desesperado.
Essa coisa que o Amir acabou de falar sobre o remo A8 é muito parecido com o canto coral. Se a gente não obedece o maestro, dá zebra.
É assim, Luciano?
É exatamente isso, né? Eu acho que o trabalho em conjunto é o começo, é a origem de toda a realização, né? Na arte, isso é ainda mais evidente, né? Porque na arte todo mundo imagina que existe uma coisa individual, do artista, mas na verdade, grandes obras de arte são sempre realizadas em conjunto, né? Na música, isso fica ainda mais evidente quando a gente fala de orquestra e coral, né? Que é o meu trabalho.
E mesmo no caso, por exemplo, é engraçado, mas tem muito a ver com a música, a história da eficiência do remo. E aí você vai falar, não, mas e o remador de esquife? O esquife é um barco com um só remador. Mas mesmo uma única pessoa rema com dois remos. E aí ele tem que descobrir o sincronismo, o ritmo, batendo os dois remos juntos na água. Então é muito interessante, é como um instrumento de música.
Que bacana. Você, Furia ou Fúria?
Ih, essa é uma história comprida. No coral, a turma me chama de Fúria porque eu participei de uma ópera em que as fúrias do Hades impediam o coitado do Orfeu de passar. E aí eu era a única fúria de carteirinha.
Bacana. Mas e seu sobrenome?
O nome da família é Furia.
Furia, Furia. Bacana. Furia, já que a gente está falando de navegar, de fúria, de furia, a gente vai conhecer o seu trabalho no coral que você trouxe aqui para a gente. O que, que você trouxe para a gente ouvir?
Ah, eu trouxe. Eu sei que o seu programa é voltado para pessoas que querem abraçar uma carreira, pessoas que eventualmente estão no limiar de escolher que faculdade que vai cursar, vestibulandos. Então eu trouxe o trecho inicial, a abertura da cantata cênica Carmina Burana. Eu não vou falar mais porque é importante que ouçam.
Abrace uma carreira.
Rádio USP trazendo para você o encontro de Amir Klink, José Carlos Furia, ainda Úrsula Correia, o nosso amigo e maestro Luciano Camargo, fazendo aqui esse programa incrível sobre engenharia naval. Amir, eu penso assim, o engenheiro naval formado que você encontrou aqui na USP foi o Furia, né? Mas você não se formou em engenharia naval, mas você é um engenheiro naval. Você entende tudo de um barco, de uma navegação, do mar, de tudo, mapas. Eu acho incrível, você falou que na sua viagem não importa chegar, importa o processo, tudo que você faz para aquele barco funcionar, para as coisas acontecerem. Queria que você falasse sobre isso.
Bom, a gente estava falando agora há pouco sobre os modos de viajar. E a minha primeira viagem, como eu contei para você, na primeira viagem para a Antártica, depois da viagem com o barquinho do Furia, eu fui passageiro, eu não era condutor. E tem dois tipos de... Tem o viajante independente e tem aquele que viaja, entra num programa científico, de uma marinha, de um cruzeiro, de um trem, segue o trilho, o caminho, que os outros colocam. E eu me encantei, quando comecei a estudar Antártica, pela possibilidade de um dia eu poder traçar o meu caminho, de me tornar um viajante independente. Mas para isso eu precisava entrar num processo complicado. Não tem barco pronto para fazer esse tipo de viagem, eu teria que aprender a projetar, teria que construir, aprender a operar. E eu acho que é isso que, assim, que deu graça para a minha atividade. Eu gosto desse processo de imaginar um instrumento que eu vou precisar, um equipamento, construir, e no final a viagem vira só a cerejinha que você põe no fim da história. E a história da engenharia, eu gosto de fato, eu sou um engenheiro amador, eu gosto de engenhar, mas no fim eu tenho que me render a um engenheiro formado. E acontece uma coisa muito engraçada, não sei se o Fúria concorda com isso, mas infelizmente hoje o curso de engenharia naval da USP é um curso que foge totalmente ao seu propósito.
Por quê, amigo?
Porque é um curso tão contundente, tão profundo, que por alguma razão misteriosa, todos os alunos, a maioria dos alunos de engenharia naval, são sequestrados pelo mercado financeiro. Então, é um fenômeno que acontece, assim, seguidamente de engenheiros navais, no final do curso, eles são simplesmente sugados pelo mercado financeiro por conta da sua capacidade, da qualidade do curso. Então, infelizmente, não sei se isso está acontecendo tão intensamente ainda, espero que não, mas uma grande parte dos formandos de engenharia naval acaba indo trabalhar em bancos, né, no mercado financeiro. E assim, é uma pena porque a gente tem gente muito competente. Eu gosto do curso e eu gosto do propósito do curso, que é projetar bons barcos.
Fúria, fala um pouquinho desse mercado de trabalho do engenheiro naval, né? E é curioso isso, né? O cara é engenheiro naval, acaba indo para o mercado financeiro. Como você entende isso?
Bom, existem duas razões para isso. Uma delas é essa que o Amir acabou de falar, é a preparação que a gente tem. A gente, desde o primeiro, segundo ano de engenharia, a gente já está tendo que lidar com realidades concretas e fazer abordagens numéricas dessas realidades concretas. Então, você não faz, por exemplo, o cálculo de estabilidade de um barco sem recorrer a alguns algoritmos. No começo eram muito primitivos, depois foram evoluindo, agora o computador faz sozinho, mas o importante é que você tem que adquirir o conhecimento físico do que está acontecendo. A hora que você consegue ganhar essa capacitação, chega no mercado financeiro, você aprende o fenômeno físico do mercado financeiro. E aí você desempenha bem, e aí os interessados sequestram o engenheiro da carreira de engenheiro naval para a carreira mercado financeiro. Do outro lado, a nossa construção naval, que já foi o Brasil já foi o terceiro exportador de navios do mundo. Ficava atrás do Japão e da Escandinávia. É importante isso. O Brasil não faz mais nada de navio. Nós temos três fábricas de motores diesel marítimos, as três estão fechadas. Hoje, tudo que se faz de embarcação motorizada é feito com motores ou importados, ou aqueles motores marinizados, que nem sempre são marítimos. Então, esse é um problema muito sério. O Brasil precisa reagir a essa situação, porque um país que não tem marinha não tem independência.
Tá aí, hoje o Abraço é uma Carreira de Engenharia Naval, com essas figuras incríveis, o José Carlos Fúria, o Amir Klink, a Úrsula Correia e também o Luciano Camargo, tudo falando sobre essa carreira e dando dicas pra gente. Agora é o momento musical do Amir Klink. Amir, o que você escolheu pra gente ouvir?
Eu escolhi uma música do Antônio Nóbrega, não é só um cantor, um grande autor que tem uma métrica poética deslumbrante. A música dele é toda em duodecassílabos. Essa música que se chama Meu Foguete Brasileiro.
De andar pelo espaço, igual o que vi pela televisão. Não sei se era coisa da França ou Japão,
mas basta ver gringo fazer eu já faço. Mandei buscar logo sem chapas de aço, latão, alumínio, ferro de soldar, 10 mil arrebites para reforçar a parte de fora da infraestrutura. 100 metros de longo, 30 de largura e 10 de galope voando no ar. Botei no foguete diversas antenas para captar raios infravermelhos. Na parte de cima, um sistema de espelhos que amplia as imagens de estrelas pequenas. Motores na popa que servem apenas para tudo aquecer e para refrigerar. Movidos a pura energia solar, tem computadores, TVs virtuais, mil inteligências artificiais que cantam galope voando no ar. Maior do que tudo é a parte cargueira, que leva produtos de exportação. Tem saca de açúcar, tonel de carvão, pau de café, tora de madeira. Tem pano de lenço, tem palha de esteira, shampoo, querosene, bebida de bar, rede de dormir, colchão de deitar, cueca de seda, calcinha de renda. Achando quem compre, não tem quem não venda, cantando galope, voando no ar. Merece destaque o setor do varejo, com mercadorias de boa saída, barraca de praia, caixa de bebida, ganzá, cavaquinho, tantã, realejo, lagosta, siri, corda de caranguejo, tem carne de sol e tem frutos do mar, cordão de cerola, produtos do lar, catálogo novo, preço de primeira, daqui do país só não vendo a bandeira, que vai hasteada voando no ar. Diversos setores, indústria, comércio, serviços, lazer, fazendas de soja para dar de comer aos meus tripulantes e navegadores, conjuntos de vilas para os trabalhadores e até piscinão com água de mar. Meu grande foguete é obra sem par, maior do que a China, melhor que o Japão, tão belo de ver que parece o sertão, cantando galope voando no ar. Depois de sentado no meu tamborete, puxei a alavanca, pisei o pedal, subi pro espaço com força total, fazendo tremer o motor do foguete. Passei bem por cima do Empire State, da Torre Eiffel e do Palomar, e vi pela tela se distanciar a mancha azulada do nosso planeta. Pensei, minha nossa, aqui vai Tonheta, cantando galope, voando no ar. Logo uma escala no chão marciano, vendi rapadura, comprei tungstênio, enchi os meus tanques de oxigênio. Parti outra vez no começo do ano, passei por Saturno, passei por Urano, cheguei lá no fim do sistema solar, desci em Plutão, tomei banho de mar, botei gasolina comum e azul, segui com destino ao Cruzeiro do Sul, cantando galope, voando no ar. Foi tanta viagem, foi tanta aventura, foi tanta demanda, foi tanta odisseia. Eu posso jurar a distinta plateia que tudo isso foi a verdade lascura. Também teve um pouco de literatura, história inventada para relaxar. Mas eu que não minto, não quero falar, e o rap eu só conto aqui pra você, no próximo espetáculo em outro CD, cantando galope, voando no ar.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.